Bom, imagina a seguinte cena: um paciente dá entrada no pronto-socorro com falta de ar aguda. A equipe vai lá, faz um eletrocardiograma e, tipo, não tem absolutamente nenhum sinal de infarto. A radiografia de tórax está totalmente limpa.
Limpinha, sem nenhuma mancha.
Isso. E aí, para muita gente que está ali na linha de frente do plantão, o diagnóstico instintivo acaba sendo, sei lá, uma crise de ansiedade, né? Ou até uma virose inespecífica.
A famosa virose, sempre ela.
Exato. Mas esse mimetismo perfeito, sabe? Essa habilidade que a doença tem de se esconder atrás de exames iniciais que estão normais, é justamente a assinatura de um dos quadros mais letais e subdiagnosticados da medicina: o tromboembolismo pulmonar.
O nosso conhecido TEP.
Isso, o TEP. E a nossa imersão clínica de hoje vai mergulhar fundo nisso. Nós vamos cruzar as diretrizes brasileiras mais recentes para o tratamento farmacológico, que são baseadas no método GRADE, com protocolos de instituições de ponta, tipo o Albert Einstein e a Sosser-Gerls.
E também vamos trazer as ferramentas de exclusão clínica super atuais, como o PERC e o EARS.
Com certeza. A nossa missão aqui é equipar a comunidade médica, estudantes, as equipes de emergência com aquele raciocínio clínico exato, sabe? O raciocínio para reconhecer o TEP cedo.
E estratificar o risco do paciente com uma precisão quase matemática.
Perfeito. Porque fazer isso direito é literalmente o que separa um desfecho de sucesso de uma fatalidade grave ou de uma iatrogenia causada por excesso de exames. A gente precisa aprender a caçar esse camaleão no pronto-socorro, né?
É um camaleão perigoso. E a gravidade da situação fica evidente quando a gente lembra que o TEP é, olha só, a terceira síndrome cardiovascular aguda mais prevalente no mundo todo.
Terceira maior, uau!
Só fica atrás do infarto e do AVC. E o grande desafio é que, diferente de um supradesnivelamento de ST num eletro que meio que grita o diagnóstico de infarto para quem bateu o olho, o TEP exige que a equipe médica vá ativamente atrás dele.
E para desmascarar esse inimigo, a gente precisa pular aquela revisão básica da tríade de Virchow que todo mundo aprende no segundo ano da faculdade.
Ah, estase, hipercoagulabilidade e lesão endotelial.
Isso aí todo mundo já sabe. A gente sabe que na imensa maioria das vezes, o coágulo nasce como uma trombose venosa profunda lá nas pernas, se solta e viaja até a circulação pulmonar. O pulo do gato aqui é entender o que acontece mecanicamente a partir desse impacto.
Sem dúvida, a mecânica por trás do colapso.
Eu gosto muito de usar a analogia da bomba d'água. O ventrículo direito, o VD, ele é uma câmara de baixa pressão. Ele foi desenhado pela natureza puramente para acomodar volume de sangue, não para vencer uma resistência enorme.
Exato, a parede dele é fininha.
Né? Quando esse trombo se aloja na artéria pulmonar, é como se essa bomba que estava trabalhando super suave fosse subitamente forçada a empurrar todo aquele líquido contra uma parede de tijolos de concreto.
A imagem é perfeita, mas te falar que o buraco é ainda mais embaixo. A obstrução física ali, o trombo entupindo o cano, é só metade do problema real.
Sério? Como assim só metade?
Assim que o trombo bate no endotélio pulmonar, o corpo sofre uma liberação maciça de mediadores vasoconstrictores, coisas tipo serotonina e tromboxano. E isso causa um espasmo vascular generalizado.
Ah, então não é só o vaso entupido, os outros também sofrem.
Exatamente. O ventrículo direito não está lidando só com a rolha de coágulo. Toda a circulação pulmonar está se contraindo ao mesmo tempo. A resistência vascular vai para as alturas e o VD com aquela parede fina dilata muito rápido e entra em isquemia.
E aí que a cascata do choque obstrutivo começa a se formar. Porque se o VD dilata e falha, o sangue simplesmente não consegue cruzar os pulmões para chegar lá no lado esquerdo do coração.
E aí ocorre o que a gente chama de interdependência ventricular. O VD dilata tanto, mas tanto, que ele empurra o septo interventricular para dentro do ventrículo esquerdo.
Nossa, ele literalmente esmaga a cavidade esquerda.
Esmaga. O ventrículo esquerdo fica vazio, oco. Se não entra sangue, não tem pré-carga. Se não tem pré-carga, o débito cardíaco vai a zero. A pressão arterial despenca e a perfusão do corpo inteiro colapsa.
E esse é o temido corpo monale agudo.
Isso, e é ele que mata no TEP grave. A morte acontece pelo colapso hemodinâmico muito antes da pessoa morrer por falta de oxigênio no sangue.
Fica muito visual quando a gente entende essa falência em dominó. E isso muda totalmente a forma como o médico olha para a porta da emergência. Porque todo mundo guarda na memória aquela apresentação clássica do livro-texto.
Ah, o paciente chegando com dispneia súbita, dor torácica pleurítica, tossindo sangue e com síncope.
Exato. A combinação perfeitinha que a gente sabe que na vida real é quase uma lenda urbana, é uma raridade absurda.
E esperar chegar um paciente assim é um dos maiores erros que um plantonista pode cometer. Apresentações atípicas são a regra da doença, não a exceção.
Às vezes o paciente tem só um mal-estar inespecífico, sabe? Uma sudorese do nada.
Ou só uma taquicardia isolada que o pessoal bota na conta de uma crise de ansiedade. Por isso, rastrear ativamente os fatores de risco e aquelas situações predisponentes é inegociável.
A equipe tem que investigar cirurgias nas últimas 4 semanas, imobilização recente.
Pesquisar se tem neoplasia ativa, perguntar sobre o uso de terapia de reposição hormonal ou anticoncepcional e, claro, histórico anterior de trombose.
Bom, então vamos imaginar uma cena super comum no plantão. Chega um paciente com queixa de dispneia e dor torácica que piora ao respirar, dor pleurítica. Qual tem que ser o primeiríssimo passo do raciocínio?
O primeiro passo é abrir o leque de diagnósticos diferenciais mortais. E você tem que ancorar o TEP lá no meio. A regra de ouro é: dispneia sem causa óbvia obriga a gente a pensar em TEP.
É uma regra salva-vidas.
A equipe precisa afastar infarto, afastar dissecção de aorta, afastar pneumonia, exacerbação de asma, DPOC e pneumotórax. Mas o TEP tem que estar no topo dessa lista mental desde o minuto zero.
E é bem nesse momento que entra o instinto defensivo de muito profissional. Sabendo que é uma doença letal, a tentação é sair clicando no computador e pedir dedímero e angiotomografia para qualquer falta de ar que chega.
Nossa, e como acontece isso?
Mas as diretrizes mostram que essa estratégia de atirar para todos os lados superlota o sistema de saúde, atrasa laudos e causa danos severos. Como a gente filtra isso usando a probabilidade pré-teste?
Aí a gente entra na zona do raciocínio bayesiano. A regra máxima: nunca se pede um exame para TEP sem antes calcular a probabilidade clínica. O degrau fundamental dessa investigação é o score de Wells.
Ou, dependendo do serviço, o score de Geneva revisado, né?
Exato, qualquer um dos dois. Eles quantificam os achados do paciente e te jogam numa caixinha de probabilidade: baixa, intermediária ou alta. O que eu acho fantástico no Wells é que o critério de maior peso, o que dá 3 pontos inteiros de cara, ele é totalmente subjetivo.
Qual é a pergunta?
A pergunta é: TEP é o diagnóstico mais provável?
Eu adoro isso, porque valida demais a intuição do médico. Significa que a simples suspeita forte do profissional, depois que ele exclui outras causas óbvias, já eleva o paciente a um patamar de risco considerável, mesmo sem nenhum exame na mão.
Sim, a medicina baseada em evidências abraça o olho clínico à beira do leito. Agora, se a pontuação no ELSE indicar uma probabilidade baixa, e preste atenção, apenas nesse cenário de risco baixo, a gente lança a mão da regra PERC.
A regra PERC, os critérios de exclusão clínica. Eu acho ela fascinante porque ela avalia o paciente sem furar a pele dele.
Literalmente só conversando e examinando.
Basicamente, se o paciente tem menos de 50 anos, os sinais vitais estão super tranquilos, tipo frequência cardíaca ali normal, saturação boa, não tem hemoptise e não possui aquele histórico óbvio de risco, como o uso de estrogênio, cirurgia e trombose, a recomendação é encerrar a investigação ali mesmo e dar alta.
É, não pede exame, assina alta e manda pra casa.
Mas e aí surge uma dúvida que eu escuto muito. Dar alta para alguém com falta de ar baseado só em 8 perguntinhas clínicas, sem sequer pedir um dedímero, isso não deixa a equipe super vulnerável a um processo ético ou legal se der errado?
É uma preocupação bem justa num mundo de medicina defensiva. Mas a resposta é não. Na verdade, agir contra o PERC é que costuma gerar iatrogenia e processo.
Como assim?
A literatura valida exaustivamente que, se você aplica a regra PERC num paciente já pontuou risco baixo no ELS, a chance dele ter TEP cai para menos de 2%. Estatisticamente falando, o risco desse paciente ter um choque anafilático com contraste do tomógrafo supera de longe o risco do TEP.
Ou até de dar um dedímero falso positivo e ele tomar anticoagulante à toa por meses, né?
Exato. O PERC te dá respaldo científico total e, por consequência, um respaldo jurídico inquestionável. A armadilha real, o erro que não pode acontecer, é tentar aplicar o PERC num paciente que tem o ELS intermediário ou alto. Aí sim é um erro crasso.
É, não dá para forçar a ferramenta onde ela não encaixa. Outro cenário clássico que confunde a triagem envolve os exames básicos. Chega aquele paciente com falta de ar, a equipe pede o raio-x e o eletrocardiograma. E aí a radiografia volta limpa, normal, e o ECG mostra só uma taquicardia sinusal. Isso exclui o TEP?
De forma alguma. Olha, uma radiografia de tórax completamente normal frente a um paciente com uma hipoxemia importante é um dos maiores sinais de alerta para TEP que você pode ter no plantão.
Porque o pulmão não está machucado, é o vaso que está entupido.
Exatamente. O raio-x não serve para enxergar o trombo. Ele serve para afastar os diagnósticos diferenciais, como uma pneumonia gigante, um derrame pleural.
E quando o raio-x do TEP vem alterado?
É raro e bem sutil. Você tem a clássica corcova de Hampton, que é uma opacidade em forma de cunha na base do pulmão.
Que indica que ele teve um infarto pulmonar, certo?
Isso. Ou o sinal de Westermarck, que é uma área do pulmão que fica mais escura porque não está chegando sangue. E no eletrocardiograma, todo estudante sai da faculdade repetindo aquele padrão S1Q3T3.
Ah, o S1Q3T3, que indica a sobrecarga do ventrículo direito.
É bonito na prova, mas a realidade é que a taquicardia sinusal isolada é o achado disparado mais comum de todos.
Bom, e se a probabilidade pré-teste não for baixa o suficiente para usar a regra PERC? Ou quando o score de Wells dá risco intermediário? Aí a gente entra na zona perigosa dos biomarcadores, o grande protagonista das confusões, o D-dímero.
Nossa, o D-dímero tem um papel tão claro e, ao mesmo tempo, tão mal interpretado pelas equipes.
Ele funciona tipo um alarme de incêndio ultrassensível. Ele vai disparar perfeitamente se a casa estiver pegando fogo. Mas o problema é que ele também dispara se alguém acender um cigarro na sala ou queimar uma torrada.
É a melhor analogia. Ele não fala o tamanho do incêndio, só avisa que tem fumaça.
Exato. Ele é só um produto da degradação da fibrina. A presença dele no sangue só diz que o corpo está tentando dissolver um coágulo em algum lugar. A sensibilidade para TEP é ótima para exclusão, mas a especificidade é baixíssima.
Em dedímero negativo, desliga o alarme, paciente de alta. Mas um positivo não significa quase nada sozinho. Ele sobe em infecções ao longo da gravidez, em processos inflamatórios, pós-operatório, pacientes oncológicos.
E sobe fisiologicamente com a idade, né? E esse ponto da idade é um divisor de águas nas condutas atuais. Porque o basal de degradação da fibrina de um idoso não é o mesmo de um jovem de 20 anos.
Não é. A inflamação basal muda muito. E é por isso que, para pacientes acima de 50 anos, as diretrizes mandam a gente abandonar aquele ponto de corte engessado de 500 nanogramas por mililitro.
Agora a gente ajusta multiplicando pela idade, certo?
Exato. Idade vezes 10. Então, se o paciente tem 70 anos, o corte normal dele passa a ser 700. Se o exame vier 650, é negativo para TEP e você poupa ele de uma tomografia inútil.
E além desse ajuste de idade, nós temos os critérios EARS, que funcionam meio que como uma segunda camada de inteligência nessa triagem toda. Seguindo a minha analogia, se o D-dímero é o alarme de incêndio, o algoritmo EARS é o segurança do prédio que vai lá checar se tem fogo de verdade antes de chamar os bombeiros da radiologia. Como a gente aplica o EARS?
O EARS faz só três perguntas clínicas rápidas. Primeira, há sinais de trombose venosa profunda na perna? Segunda, o paciente teve hemoptise? E terceira, o TEP é o diagnóstico mais provável na cabeça do médico?
E se a resposta for não para todas?
Se nenhuma for afirmativa, a diretriz te autoriza a relaxar o limite do dedímero e jogar ele lá para 1000. Ou seja, você só vai pedir a angiotomografia se o dedímero desse paciente passar de 1000. Isso enxuga drasticamente as tomografias desnecessárias.
E diminui fila, diminui custo, diminui radiação. Mas, mudando de cenário, e quando a imagem é inevitável? Se a suspeita clínica for altíssima lá no começo, no ELS, a gente ainda pede dedímero?
De jeito nenhum. Pula ele. Se o score de Wells deu alta probabilidade, o dedímero perde a utilidade totalmente. Se viesse negativo, a gente ia tratar como um exame falso negativo e faria a imagem do mesmo jeito.
A conduta é ir direto para a angiotomografia de tórax.
Direto para o padrão ouro. E aqui, olha, entra um erro comum que mata a gente. Se o paciente tem alta suspeita de TEP, mas o pronto atendimento não tem tomógrafo e ele precisa ser transferido, a conduta correta é iniciar a anticoagulação terapêutica empiricamente ali mesmo.
Antes de transferir.
Antes. Não se deixe um paciente de alta suspeita desprotegido aguardando liberação de vaga em ambulância. Dá o remédio.
Muito bem lembrado. Bom, com o diagnóstico finalmente selado pela imagem, o nosso foco muda imediatamente. A questão agora não é mais o que o paciente tem, e sim qual é a gravidade e o risco de colapso. Como a gente estratifica isso?
A estratificação de risco é que dita se ele vai para casa, enfermaria ou UTI, e qual medicação ele ganha. O primeiro passo é caçar sinais de alto risco. Estamos falando de instabilidade hemodinâmica na veia,
choque obstrutivo, hipotensão severa persistente. Mas tem um marcador no exame de sangue que muitas vezes passa despercebido no TEP, o lactato arterial.
Nosso lactato é um definidor absoluto de colapso.
É curioso porque, na emergência, a gente associa lactato muito à sepse. O aumento do lactato no TEP reflete aquele sofrimento dos tecidos pelo baixo débito cardíaco que a gente comentou.
Exatamente a mesma coisa. Se o lactato arterial do paciente está maior que 2, significa que a perfusão sistêmica já está comprometida e as células estão sofrendo um metabolismo anaeróbico.
Mesmo que a pressão arterial dele esteja aparentemente normalzinha.
Mesmo com uma sistólica ali na casa dos 100 ou 90. Um lactato elevado indica que a bomba cardíaca está falhando silenciosamente. Nesse cenário, o lactato chega a ter um peso para prever mortalidade maior que os próprios biomarcadores cardíacos.
É um alerta vermelho. Mas e se o paciente estiver estável de verdade, sem choque e com o lactato normal? Como a gente separa o risco baixo do intermediário?
A gente lança a mão dos scores prognósticos, como o PESE ou a versão mais curta, o S-PESE. Eles avaliam coisas como idade, presença de câncer ativo, insuficiência cardíaca crônica, frequência cardíaca. Se a pontuação der zero no S-PESE, ele é classificado como baixo risco.
Entendi.
Mas a verdadeira arte do manejo, a prova de fogo do médico, está em flagrar o paciente de risco intermediário alto.
Ah, esse é aquele paciente traiçoeiro. Ele está conversando no leito com uma pressão razoável, mas na verdade ele está, clinicamente falando, à beira do abismo.
Perfeito. Ele está normotenso, mas essa estabilidade de mentira está sendo bancada por uma chuva de catecolaminas. O corpo está segurando as pontas com taquicardia severa e os vasos todos apertados.
Mas lá dentro, silenciosamente. É som, o POCUS à beira-leito entra em cena junto com a coleta da troponina, né?
Exato. No ecocardiograma, o que a gente procura. A gente quer ver se o VD dilatou, se a relação de tamanho entre o VD e o VE passou de 0,9, ou o famoso sinal de McConnell.
O McConnell é aquela cinesia da parede livre do ventrículo direito, onde a pontinha, o ápice, continua mexendo.
Isso mesmo. E no sangue, simultaneamente, a gente olha a troponina e o BNP. A troponina alta prova que está tendo necrose do músculo por isquemia. O BNP alto avisa que a parede do ventrículo sofreu um estiramento gigante.
Então, se a imagem do coração no ultrassom está alterada e os biomarcadores também vieram alterados, ele é o risco intermediário alto.
Exato. A chance desse cara deteriorar e afundar num choque do nada nas próximas horas é enorme.
Bom, com todo o mapa de risco na mão, chegamos no ponto de decisão terapêutica. O arsenal mudou muito e as diretrizes recentes têm posicionamentos muito duros sobre a anticoagulação, que é a pedra angular do tratamento. A anticoagulação não dissolve o coágulo, né?
Não, o anticoagulante é para estabilizar o quadro. Ele impede que o trombo atual cresça e não deixa formar novos coágulos. Basicamente, ele dá tempo para o próprio corpo, através do sistema fibrinolítico natural, fazer o trabalho braçal e lento de dissolver o bloqueio.
E a grande mudança de paradigma, a revolução recente no tratamento, foi a entrada triunfal dos DOACs, os anticoagulantes orais de ação direta. apixabana, rivaroxabana.
Sim, eles aposentaram quase por completo aquela rotina antiga de dar injeção de heparina, fazer uma ponte de dias até a varfarina fazer efeito.
Ficou muito mais fácil para o paciente.
E mais seguro. Os DOACs têm um efeito muito previsível, não exigem que você fique furando o paciente toda hora para checar RNI, interagem muito menos com comida. E o mais importante, eles provaram que reduzem significativamente as taxas de sangramento grave.
Hoje eles são a primeiríssima escolha para estabilização. E uma coisa que eu acho fantástica é que as diretrizes mostram que os DOACs superaram as heparinas injetáveis no tratamento contínuo da maioria dos pacientes oncológicos.
O que devolve uma qualidade de vida absurda para quem já está numa luta gigante contra um câncer, né?
Sem precisar de injeção na barriga.
Sem dúvida.
Mas vamos levar a atenção do caso lá para o limite. Imagina aquele paciente que chega já estável, chocado, de altíssimo risco. Uma dúvida super comum. A gente tenta dar uma estabilizada na pressão e manda ele correndo para o tomógrafo para ter certeza do diagnóstico antes de uma atitude drástica.
Não. Nunca. Paciente chocado e instável não pode viajar pelos corredores para fazer tomografia. O risco dele parar no tubo do exame é gigantesco.
Então o que a gente faz lá na sala vermelha?
Ecocardiograma beira-leito, imediatamente. Se a equipe confirmar a disfunção severa do ventrículo direito e o contexto bater com TEP, a indicação é fazer terapia de reperfusão na mesma hora, a trombólise sistêmica com alteplase ou tenecteplase.
Que é um remédio que vai dissolver ativamente o coágulo e reverter a pressão caindo.
Exato. Salva a vida na hora.
E é um paradoxo bem grande nisso na prática, né? Porque, poxa, se um paciente chega infartando, o plantonista quase tem um reflexo automático de aplicar o trombolítico. Mas num TEP maciço, onde o ganho de sobrevida é gigante, revertendo uns 80% de risco de morte, o pessoal ainda hesita demais em prescrever.
Existe um medo compreensível. O risco de sangramento intracraniano assusta. Mas num cenário de TEP de alto risco, com a perfusão colapsada, o risco da doença mata infinitamente mais que o risco da medicação.
É matemática simples na emergência.
Não realizar a trombólise num paciente instável, se ele não tiver nenhuma contraindicação absoluta, é uma falha gravíssima na condução médica.
Certo, o alto risco ficou bem claro. Mas e o nosso paciente normotenso, o de risco intermediário alto? Tem muita provocação técnica sobre ele. Se o trombolítico salva o chocado, por que as diretrizes desaconselham usar no intermediário alto? O coração dele já está sofrendo, a troponina está alta. Não seria mais inteligente e seguro desobstruir logo o pulmão antes que o choque aconteça de vez?
Cara, na teoria parece fazer todo o sentido do mundo. Mas quando botaram isso em ensaios clínicos robustos, provaram que na prática é o exato oposto.
Ah, é? Por quê?
É estatística de saúde pública pura. Ao trombolizar todo mundo que é intermediário alto preventivamente, sim, você previne que alguns deles chorem. O problema é a conta que chega depois, o número de eventos adversos catastróficos que você cria na população.
O AVC hemorrágico.
Isso, o AVC hemorrágico fatal, principalmente nos mais velhos. Esse risco imediato anula completamente o benefício de ter prevenido o choque lá na frente.
Caramba! E qual é a conduta certa, então?
Para esse grupo, você faz anticoagulação agressiva com heparina e bota ele na UTI. Você monitora o tempo todo. Apenas se ele piorar, deteriorar clinicamente e evoluir para hipotensão, aí sim você aciona o botão da trombólise como resgate.
É um equilíbrio absurdamente fino entre não ser omisso e não ser iatrogênico. E quanto aos casos tranquilos, qual o destino deles?
Aquele paciente de baixo risco, com espese zerado, esse cara não precisa mais ocupar leitos preciosos de hospital se não tiver outras complicações. Se ele tem um bom suporte social e entende os sinais de alerta da doença, a diretriz atual respalda com muita força o tratamento domiciliar precoce. Você dá alta e ele usa o DOAC em casa.
O que é ótimo, reduz muito o risco de infecção hospitalar. Mas a medicina é feita de casos difíceis, então a gente precisa falar de populações especiais. O TEP na grávida gera um desespero completo nas equipes, né?
Nossa, a gravidez muda totalmente as regras do jogo. O didímero, por exemplo, perde muito valor porque ele já aumenta naturalmente pelo fato da mulher estar grávida.
Mas acho que a armadilha mais perigosa rola na hora de pedir a imagem diagnóstica.
Com certeza. Tem médico que sua frio antes de pedir uma angio-TC ou cintilografia por medo da radiação causar má formação no bebê.
Mas esse risco é superestimado, não é?
Extremamente superestimado, pela cultura geral. Estudos mostram que a dose de radiação que chega no feto num tomógrafo de última geração é ridícula. É muito inferior ao limite seguro. Na balança real da vida, o risco de uma mãe falecer de um TEP não diagnosticado é absurdamente maior que o risco teórico do contraste da radiação.
E a gente tem que tratar a mãe para salvar o bebê. O exame não pode ser atrasado de jeito nenhum.
Exatamente.
E passando o perigo da fase aguda, que complicação a longo prazo o TEP pode deixar de herança?
A mais temida é a hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, a HPTEC. Nesses casos, o trombo simplesmente não se dissolve com o tempo. Ele se organiza ali, cicatriza e bloqueia a passagem de sangue de forma crônica. O coração sofre meses ou anos depois.
E qual o alerta para suspeitar disso no ambulatório?
Qualquer paciente que relata que está com falta de ar, que vem piorando uns 3 ou 6 meses depois do TEP, ele tem que ser investigado. E o detalhe de ouro, o exame de triagem não é a tomografia, mas sim a cintilografia pulmonar de ventilação e perfusão.
Porque ela pega detalhes finos.
Isso, ela flagra falhas microvasculares que a TC normal deixa passar batido.
Bom, foi uma imersão espetacular. Para a gente consolidar esse conhecimento todo, que tem que estar na ponta da língua, no caos do PS, vamos para a nossa revisão final? As 10 mensagens para levar para o próximo plantão. Como a gente agrupa essas 10 regras de ouro?
Beleza. O primeiro bloco é a suspeita clínica. Regra 1. Dispneia sem causa óbvia obriga a pensar em TEP na hora. Regra 2. Nunca, repito, nunca peça D-dímero ou angio-TC sem calcular o score de Wells antes.
E para o paciente de baixa probabilidade no Wells, entra a regra 3. A regra PERC protege você, o paciente, para dar alta clínica sem exame, tem total respaldo jurídico.
O segundo bloco é não errar a mão no D-dímero. Regra 4. Ajuste sempre o limite pela idade do paciente, multiplicando por 10. Regra 5. Aplique o algoritmo YEARS. Se não tiver suspeita de trombose na perna, não tiver hemoptise e o TEP não for a suspeita primária, o corte do didímero relaxa para 1.000.
E o terceiro bloco foca em quem está grave. Regra 6. Um lactato arterial acima de 2,0 é um marcador silencioso e perigoso de choque obstrutivo. Regra 7, e a mais importante para quem trabalha com UTI. Paciente instável, não viaja para tomografia, faz poucos à beira-leito, confirma e já tromboliza.
Regra 8, segure o impulso no paciente de risco intermediário alto. Não faça trombolítico de rotina nele, a diretriz manda observar de perto. Regra 9. Os DOACs são indiscutivelmente a terapia de escolha para estabilização, inclusive nos pacientes oncológicos. E a regra 10. Não tenha medo da radiação diagnóstica na gestante. Prossiga com a tomografia, o TEP mata mais que a radiação.
Sensacional! É o mapa, a prova de falhas para dominar o diagnóstico. E sabe, para fechar essa nossa discussão, eu queria jogar um pensamento sobre o futuro da nossa especialidade. A gente debateu bastante sobre a dilatação do VD como o grande evento catastrófico que dita as regras do nosso jogo atual, mas e o impacto sutil lá na microcirculação que a gente ainda não enxerga bem hoje?
Esse é o próximo limite da emergência da cardiologia.
Pois é, imagina só, num futuro muito próximo, a gente tem inteligência artificial trabalhando acoplada no ultrassom do pronto-socorro. E essa IA consiga ler sinais supermicroscópicos de deformação muscular, o chamado strain do VD, muito antes da pressão do cara ameaçar cair.
Muito antes da troponina pensar em subir no sangue.
Exatamente, uma tecnologia capaz de redefinir o que a gente chama de baixo risco, flagrando a isquemia silenciosa no milissegundo em que o trombo entope a artéria.
A tecnologia vai antecipar toda a fisiopatologia. Isso vai virar as diretrizes de cabeça para baixo.
Vai ser revolucionário. Fica aí essa provocação para a gente manter o olhar no futuro do atendimento. Agradeço demais a todos que nos acompanharam até aqui. Até a nossa próxima investigação, pessoal. Um abraço.